As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar aprovou, na reunião de Câmara, realizada no passado dia 15 de março, o Plano Estratégico para a Habitação. O documento é de extrema importância para o planeamento futuro do setor no concelho, seja a habitação de iniciativa municipal ou privada. O assunto foi também um dos temas abordados no decorrer do especial informação da ERTS pelos comentadores residentes, os vereadores, o Cristóvão e José Delgado. Esta estratégia começou por ser definida há um ano, como referiu na altura o vereador Hugo Cristóvão, antevendo a possibilidade de aceder a fundos para o setor.
Há cerca de um ano atrás, percebendo, antecipando que iam haver financiamentos e fundos mais robustos e que nos poderiam dar aqui também uma ajuda maior ao município, começou-se a desenvolver esta estratégia local, já muito mais, digamos, até cientificamente estudada. Com este trabalho que já existia, quer de retrato do território, quer de trabalho e de experiência, nomeadamente na habitação social, mas com isso indo percebendo também outros níveis, nomeadamente a necessidade de habitação a custos controlados, desenvolver-se este documento. Como dizia, um retrato, desde logo também até socioeconómico do concelho, mas que define uma estratégia para a habitação social, para a habitação com custos controlados, para a questão das residências de estudantes, portanto, ou seja, identificando as várias problemáticas que existem no nosso concelho. E eu queria destacar a necessidade da habitação com custos controlados. Portanto, Tomar teve no seu passado, um pouco como noutros casos do país, noutros concelhos, uma cooperativa, não era algo público, não era algo municipal, mas era uma cooperativa que foi muito importante, a Navância, todos naturalmente conhecem, que foi muito importante para criar oferta de habitação, uma habitação a custos controlados e que nas suas várias fases, portanto foram 5 fases, portanto em 5 zonas diferentes, de facto tiveram aqui, não sei o número exato, mas umas centenas de fogos que permitiram que realmente uma faixa muito grande da população encontrasse essa resposta e mais que, enquanto existiu, o mercado na cidade estivesse mais regulado e, portanto, não permitisse que os preços subissem tanto. Essa cooperativa deixou de existir e, portanto, essa oferta deixou de existir e isto conjugado com a falta de terrenos para habitação, ou melhor, ou de planos de pormenor que também não permitiam, não facilitavam que essa habitação construísse. E, no fundo, também, posso deixar de dizer, o facto desses poucos que possibilitam a construção estarem na mão apenas de 2 ou 3 grandes promotores, isso fez com que, de facto, a habitação se fosse tornando muito cara em Tomar e com pouca oferta. E, portanto, esta estratégia olha também para isso. Portanto, mudámos o paradigma em que estávamos muito focados na questão da habitação social e apontam-se caminhos para outras áreas, nomeadamente a habitação de custos controlados. Há já, e encaixam nesta estratégia, projetos de habitação com custos controlados, de iniciativa privada, que podem realmente vir a dar um fogo diferente aqui à cidade e à oferta de habitação na cidade e ao regular do mercado da habitação.
Defendendo uma abordagem global às necessidades de habitação no concelho, o vereador José Delgado disse ser necessário olhar para lá da habitação social e pensar também na questão ao nível das freguesias.
Mas o mais importante aqui, e a experiência de cada um vale para depois irmos instruindo os processos, mas é o diagnóstico. O diagnóstico é a palavra-chave, juntamente com os instrumentos de ordenamento do território. Hoje veio o novo PDM, definiu para os próximos anos qual é o uso do solo no concelho de Tomar e lá está também o uso em termos de habitação. Mas nós temos que olhar isso como um todo. E até a forma como se organiza e se faz o planeamento é importante para não criar guetos e zonas isoladas que mais ninguém lá entra. Portanto, isto tem que ser o diagnóstico, é fazer a análise, a observação e depois definir quais são as medidas necessárias para resolver o problema da habitação em Tomar. Mas, no concelho de Tomar, não podemos pensar só no social, na habitação social. Porque há pessoas que estão ali na fronteira, precisam de casa com os controlados. E assim, sucessivamente, até a casa de alto valor para quem a puder comprar. E isto tem que ser planeado, muito planeado. Não podemos pensar só na etnia cigana. Temos problemas muito mais graves ou iguais com outra população. Temos problemas gravíssimos nas aldeias. Não podemos pensar só em Tomar e resolver o problema de Tomar. As aldeias têm problemas, também pessoas com graves problemas de habitação, sem condições nenhumas, como diz o outro, frio no inverno e quente no verão, sem água muitas vezes, ou mesmo a água está à porta, mas eles não a conseguem ter em casa, nem a eletricidade. está mais casos que aqueles parecem. E agora agravaram algumas situações. Então temos que pensar no social, sim. Temos que dar dignidade na habitação, na saúde e na educação. Isto é um conjunto que não se isola, porque sem uma habitação com dignidade, depois outros valores e outras coisas mais têm dificuldades. Depois, custos controlados. Sim. Em quantidade. Isto é a primeira questão. Quantas é que precisamos? Qual é a população que vamos atingir? Qual é a localização? Como é que vamos desenvolver? Com que instrumentos vamos desenvolver esta habitação?
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A RSTJ, a empresa intermunicipal que faz a gestão e o tratamento de resíduos para toda a região, centralizada na Chamusca, está com graves problemas financeiros e já só tem dinheiro para pagar os vencimentos dos funcionários. A situação foi denunciada pelo presidente do município da Chamusca, Paulo Queimado, que apontou o dedo aos municípios do norte do distrito e que integram até o ambiente por falta de cumprimento das suas obrigações. Está criada uma situação que pode levar à suspensão da recolha de resíduos já a partir de abril.
Da parte da RSTJ estamos com graves dificuldades de tesouraria, aliás, isto da questão dos contratos de programa, nomeadamente aquilo que tem a ver com os municípios da Zona Norte e com o Tejo Ambiente, estamos com sérias dificuldades em fazer recebimentos, daquilo que é o entendimento de alguns municípios, portanto, que, entretanto, o contrato de programa. Isto muito da parte dos serviços administrativos e financeiros dos municípios. Não estão a fazer o pagamento atempadamente e, portanto, dizer que neste momento conseguimos pagar, temos verba para pagar os vencimentos, mas não temos mais verba para fazer face a outras despesas. Eu tenho falado com os senhores presidentes de Câmara, ainda ontem foi enviado um ofício no sentido de solicitar o pagamento a nível do Conselho de Administração. Ficou decidido, se até ao final do mês não conseguirmos ter recebimentos da parte dos municípios, vamos começar a suspender os serviços de recolha de resíduos, porque não temos como fazer face às faturas do óleo, do gás óleo e para a manutenção das viaturas e, portanto, a indicação que o Conselho de Administração deu neste momento é suspender os serviços se não houver lugar a pagamento. Esta é uma situação muito complicada, aliás, nós, enquanto a administração, estamos muito preocupados com isto. É realmente, e primeiro estão os ordenados dos funcionários, mas que realmente não é inadmissível nos tempos em que vivemos, ainda por cima num período destes, os municípios não darem cumprimento àquilo que está contratualizado. E portanto fica sempre, há alguma coisa fica sempre, e parece que estamos a falar é de lixo, não é? E portanto, ninguém o quer em casa e depois também ninguém o quer pagar. Fazemos todos os sacrifícios possíveis e imaginários para reduzir o tarifário o máximo possível. Estamos a passar algumas dificuldades de tesouraria por falta de cumprimento contratual da parte dos municípios associados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já aprovou o Plano de Ação de 2021 para as duas brigadas de sapadores que estão ao serviço da Comunidade Intermunicipal. Recorde-se que a comunidade dispõe de duas brigadas, com 29 sapadores ao serviço, que operam no território do Médio Tejo ao nível dos 13 municípios. Entre as várias ações previstas para este ano, ao nível dos trabalhos de civicultura, salienta-se o recurso de trabalhos mecanizados, para além do uso de equipamentos motomanuais. Para a elaboração do plano de ação, agora aprovado, foi solicitado em novembro de 2020 aos gabinetes técnicos florestais dos municípios que integram a comunidade o envio de uma proposta de serviço a executar pelas brigadas no seu território, num trabalho concertado entre a comunidade intermunicipal e os seus 13 municípios. O plano de ação foi também remetido para aprovação do Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, tendo obtido o seu parecer favorável no passado dia 15 de fevereiro. Em 2021, são esperados por brigada cerca de 175 dias dedicados aos trabalhos de civicultura e 55 referentes à integração das brigadas no dispositivo operacional nacional durante o período crítico de incêndios. De salientar que as brigadas dos sapadores da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo são apoiadas através do Fundo Florestal Permanente e têm como objetivos principais execução de um trabalho de redução de combustível na resiliência do território aos incêndios florestais e também na vertente da vigilância e combate aos incêndios, reforçando a vigilância antes e pós-incêndio.
Rádio F, a primeira a informar.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Serdoal, deu conta de novos constrangimentos com a faturação da Tejo Ambiente, neste caso com problemas relacionados com a falta de leitura dos cerca de 170 contadores situados no concelho. O autarca, por ocasião da recente reunião do Executivo, disse que já fez chegar as queixas da sua população à empresa da qual a autarquia do Serdoal é acionista, sendo que poderá estar em causa o operador responsável pela leitura dos contadores, operador esse que é pago para cumprir essa função, mas por razões que se desconhecem, isso não tem acontecido em mais situações do que o desejável. Miguel Borges catalogou esta situação como desagradável e outra vez com prejuízo para os municípios.
Voltámos a ter os constrangimentos com a questão da fraturação da Tejo Ambiente. Algo que nos preocupa, alguns municípios, e muito bem, têm feito chegar alguns lamentos pelo facto das coisas não terem entrado ainda como deve ser, a funcionar como deve ser, aliás, como tinha sido assumido pelo delegado da empresa. Houve aqui, mais uma vez, um problema da leitura. Entretanto, eu falei com o engenheiro José Santos e que foi dito que, depois de reencaminhar todas as reclamações que me foram fazendo chegar, algumas foi só com conhecimento, porque as pessoas enviavam e davam conhecimento ao Presidente de Câmara, houve cerca de 170 clientes em que o operador contador não fez a leitura. Ou seja, alguém estava a desempenhar uma função e que estava a ser pago para tal, mas, pronto, não fez estas leituras a cerca de 170 clientes, o que fez com que a faturação que apareceu a estes clientes venha com consumos a zero e única e simplesmente só as tarifas fixas. Nós estamos a aguardar o reporte da empresa que está a fazer este trabalho. É uma empresa que está a trabalhar para toda a empresa de Tejo Ambiente. Houve este percalço novamente aqui entre com os municípios de Mação e Serdoal. A mesma empresa está a trabalhar noutros locais e não tem havido problemas. Foi o azar, tem sido um azar com os operacionais que estão a fazer estas leituras. Sei que houve aqui já um investimento disciplinar em relação à pessoa que estava a fazer este trabalho, que não cumpriu, e como tal, solução, resolução, ainda este mês, vão ser contados, se é que não foram já, ou vão ser nos próximos dias, contados novamente, vai ser feita a leitura novamente destes 170 contadores, para que ainda este mês seja feita a faturação dos consumos deste mês, para não somar aos consumos do próximo mês. É desagradável, mais uma vez é desagradável, como Presidente de Câmara do município que é acionista, assumimos as nossas responsabilidades em todo este processo, mas pouco mais neste momento podemos fazer do que realmente alertar a administração, alertar a direção técnica da empresa, que essas coisas não podem acontecer, mas se bem que nenhuma destas pessoas ou nenhuma destas entidades que eu estou a falar será pessoalmente responsável, porque na verdade há essa terceira entidade que devia cumprir um serviço para o qual a Tejo Ambiente está a pagar e não está a fazer nas devidas condições, com prejuízos para os nossos municípios, mais uma vez, o que é de lamentar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Realizou-se nesta quarta-feira a assinatura do auto de consignação dos trabalhos relativos à empreitada de requalificação do Estádio Municipal de Alcanena, auto que foi assinado pelo Presidente de Câmara, Fernando Acessério, e pelo representante da firma adjudicatária, Secal Engenharia e Construções, Tiago Simões. A empreitada foi adjudicada à firma Secal pelo valor de mais de 916 mil euros mais IVA, com prazo de execução de 300 dias após a comunicação da aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a obra. A empreitada de requalificação do Estádio Municipal Joaquim Maria Batista visa a reabilitação do estádio em dois núcleos distintos localizados em lados opostos do campo do estádio, com a ampliação do edifício de apoio e aumento das condições de segurança e evacuação do público. Com a requalificação do estádio municipal, pretende-se dotar o espaço de boas condições de funcionamento, com vista a apoiar os eventos aí realizados, tendo sido salvaguardadas as melhores condições para os utilizadores do espaço e para os visitantes, não descurando as pessoas com mobilidade condicionada, pela criação de acessibilidades, tanto na zona da bancada do estádio, como nas instalações sanitárias.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting Tomar perdeu na tarde deste sábado por 4-3 no encontro realizado com a equipa do Sporting Clube Portugal na deslocação que fez ao pavilhão João Rocha, em jogo a contar para a 25ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Num encontro caracterizado pelo equilíbrio, o Sporting Clube Portugal, que esteve a perder no primeiro tempo por 2 golos, deu a volta ao resultado e acabou por vencer a partida a cerca de 5 minutos do fim do encontro por 4-3. O Sporting Tomar realizou uma partida de igual para igual e ocupa presentemente o 6º lugar da tabela classificativa com 36 pontos. No final do encontro, a reportagem da ERTS ouviu os treinadores. Paulo Freitas, do Sporting Clube de Portugal, elogiou a postura da equipa na Bantina.
O que é que haveria de estar confortável? O Tomar é uma boa equipa, o Tomar está a fazer um bom campeonato, o Tomar veio aqui com uma estratégia de jogo perfeitamente bem definida, portanto, não há confortabilidade no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Quer seja entre o primeiro classificado e o último, nós temos exemplos disso este ano, portanto, não tínhamos como estar confortáveis no jogo. Aquilo que nós percebíamos era que queríamos estar em vantagem. Se conseguíssemos chegar a essa dose de confortabilidade, 3, 4, 5 golos de vantagem, tanto melhor. Agora, percebíamos que com a qualidade também que existe do outro lado, certamente não era isso que ia acontecer.
Apesar de satisfeito, Nuno Lopes, o treinador da equipa do Sporting Tomar, queria mais.
Eu queria crescer. Eu queria perder o jogo aqui, mas o Sporting tinha que ser muito melhor do que nós.
Deixa-me só fazer uma ressalva. Nós temos acompanhado a nossa rádio, como sabe, houve ali um momento em que se notou uma quebra.
Isso é
normal. Agora, hoje já se notou outra vez um Sporting Tomar rumo ao pleno.
Isso é emocional. Isso, vamos lá ver. Isso é quando a equipa não ganha, ou já não ganha há 5 jornadas. Né?
Sim, mas tirando aquela derrota no Foco do Porto, foi...
Mas não se ganha há 5 jornadas, e as pessoas são férteis logo no pensamento, que é, uns dizem assim, não estão focados, já conseguiram o apuramento e então já não estão focados. Está aqui a prova que é mentira, essa teoria cai hoje por terra, porque nós estivemos sempre focados. Agora, a gente também tem que contar com os outros. Pois há a teoria dos, a equipa está cansada, ele não roda a equipa, o treinador não roda a equipa porque só tem... jogar a este nível... Isto não é fácil, o Sporting rodou a equipa e não há uns melhores que outros, e foi o Sporting a rodar a 8 que imprimiu mais velocidade, o Sporting ganhou-nos o jogo fisicamente, não ganhou. Agora, nós conseguimos nos aguentar, agora nós é que temos que, quando temos a bola no nosso stick, nós temos que encolher o adversário, e o grande problema é que ainda não temos tarimba para encolher o adversário. E para jogar a isto, eu não posso passar o jogo todo a defender. O meu guarda-redes, garantidamente, foi o melhor jogador em campo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O polígono de tiro da Brigada Mecanizada em Santa Margarida, Constância, vai ser palco no dia 31 de março, entre as 8 e as 19 horas, para exercícios de fogos reais de metralhadoras ligeiras e pesadas e de morteiros médios e pesados. Desta forma, informa-se a população que irão ser vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona e que não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança, salienta a Brigada Mecanizada em comunicado.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai juntar-se à edição de 2021 da Corrida Sempre Mulher Dia da Mãe, que este ano, face à pandemia de Covid-19, se irá desenrolar com os participantes a caminharem ou a correrem em segurança no local à sua escolha, com o objetivo de apoiar a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Cada participante vai assim escolher, no dia 2 de maio, a hora e o local que mais lhe for conveniente para caminhar ou correr, tendo o cuidado de o fazer respeitando as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde que estiverem em vigor à data para o exercício físico ao ar livre. Todos os interessados poderão efetuar a sua inscrição no Gabinete de Desporto do município de Vila de Rei até dia 9 de abril. A inscrição tem um custo de 12 euros e inclui a oferta de um saco-mochila e da t-shirt oficial da corrida Sempre Mulher Virtual Dia da Mãe. Todos os lucros revertem a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, hoje vamos falar sobre a higiene oral dos bebés. Sabiam que é de extrema importância a higiene oral dos bebés e que esta deve começar a ser feita ainda antes dos primeiros dentes de leite nascerem. Mesmo quando ainda não existem dentes, a higiene oral deve ser feita todos os dias, de preferência após a amamentação, com uma compressa ou gás embebido em água, ou até com uma dedeira própria, à venda nas farmácias e outros locais. É um processo simples, em que se pode enrolar no nosso dedo uma compressa ou gás e, depois de molhar em água, passar nas bochechas, gengivas, língua e lábios do bebê, fazendo uma limpeza com movimentos rotativos. Com o interior da boca limpo, o bebê estará mais saudável, tendo menor risco de aparecimento de certas doenças, como a candidíase oral, conhecida como chapinhos, ou outras. Limpar com uma compressa vai permitir tirar os restos do leite e vai fazer uma massagem na gengiva que, para além de poder ser agradável, vai ajudar a criar a rotina da higiene oral desde cedo. O ideal será fazer a higiene oral depois de cada refeição, sendo muito importante fazê-la à noite, antes da grande pausa para dormir. A partir do momento em que se dá a erupção do primeiro dente de leite, pode-se continuar a usar a compressa ou gás, ou trocar para uma escova macia, de tamanho adequado, ou para uma dedeira com pelos, que o adulto coloca no seu dedo, para fazer a limpeza dos primeiros dentes, da restante gengiva e língua. A partir do momento em que nasce o primeiro dente, é também importante usar um dentífrico fluoretado, ou seja, uma pasta de dentes com flúor, para ajudar a tornar o esmalte mais resistente. As pastas de dentes mais indicadas são as que têm entre 1.000 e 1.500 partes por milhão de flúor. A quantidade de pasta deverá ser aproximadamente equivalente ao tamanho da unha do quinto dedo, o dedo mindinho, da mão da criança. Se usar escovas de dentes, estas devem ser trocadas a cada 3 meses. O flúor é importante, mas também não deve ser usado em demasia, sendo importante que a criança não engula a pasta de dentes. Por esse motivo, existem pastas no mercado que têm menos quantidade de flúor para não terem tantos malefícios caso a criança a engula. Mas, por outro lado, essa quantidade de flúor pode não ser suficiente para proteger os dentes. Sendo assim, o mais importante é tentar que a criança não engula a pasta de dentes e para isso deve evitar-se usar pastas com sabores frutados, por exemplo, que são mais atrativas para as crianças ingerirem. Após a escovagem dos dentes com pastas com flúor, deve-se apenas cuspir o excesso de pasta e não bochechar com água. Assim, consegue-se ter durante mais tempo o flúor na cavidade oral e dentes, o que é benéfico. Quando bochechamos, esse flúor não fica agarrado aos dentes, saindo com a água. Para além disso, quando as crianças são muito pequenas, ainda não têm capacidade para bochechar. Por isso, quando pomos água na boca delas, facilmente engolem, engolindo assim também o flúor, o que pode ser prejudicial. A escovagem deve ser realizada por um adulto até que a criança tenha destreza motora suficiente para escovar os dentes. Concluindo, a higiene oral é de extrema importância e deve ser realizada idealmente após as refeições, pelo menos 2 vezes por dia, sendo importantíssima a higiene oral antes de deitar. Pode-se usar uma compressa, gaze, dedeira ou escova macia com tamanho adequado. Quando nascem os primeiros dentes, deve-se usar uma pasta de dentes fluoretada. No que toca à saúde oral, é muito importante ir criando a rotina e o hábito da higiene oral nas nossas crianças. Obrigada pela vossa atenção e tenham um ótimo domingo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.